penitenciária de Bicas. Isto tem alarmado a população, que se preocupa com as condições de lotação daquele local, uma vez que interessa a toda a população a obtenção de informações sobre os casos de Covid-19 para melhor estabelecer diretrizes de combate à doença. Apresento este pedido. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. É, de número, indicação número 117/2020. Senhora presidente, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito que crie mutirão para limpeza campina e remoção de entulhos do bairro Gilson Lama. Justificativa: os moradores do bairro reclamam da situação das ruas, que estão com muito mato, restos de entulhos, sujeiras, e pedem providências. Dada a extensão do bairro, a realização de mutirão seria a melhor solução. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Só isso, senhor presidente.
Entrada de moções. Vereadora Sônia, com a palavra.
Moção número 27/2020. Senhora presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada às supervisoras escolares da rede pública municipal, estadual e privada de nosso município em comemoração ao Dia do Supervisor Escolar. Justificativa: sabemos da importância do trabalho do supervisor em nossas escolas, na educação de nossas crianças. Seu trabalho é o coração de uma escola, especialmente nos tempos em que vivemos. O desafio de levar educação às crianças em meio à pandemia. Sem a organização, planejamento das atividades e a elaboração de diretrizes e novos caminhos para o ato de educar, que são atribuição dos supervisores, não teríamos um ensino completo. Sem o supervisor, a educação seria como uma ave sem asas para voar. Em reconhecimento à importância dos supervisores, apresento esta moção a ser entregue nominalmente aos supervisores de nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 24 de agosto de 2020, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Só isso, senhora presidente.
Agora vamos para os assuntos urgentes.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente a todos. Eu recebi o ofício do Ministério Público sobre aquela situação da lavação do carro do prefeito e do funcionário lá. A gente sabe que isso funciona, ou funcionava toda semana, mas devido à resposta do prefeito e do funcionário lá, dizendo que foi uma coisa que aconteceu, eles usaram os carros deles, particulares, para fazer alguma coisa pelo município, e teve aquela lavação rápida lá. Então, assim, infelizmente, eu não tenho como provar outras vezes, como eu provei essa. Mas uma do trecho que ela fala aqui, num dado momento, eu até gostei da resposta dela, porque ela... Vou ler aqui. A expedição de recomendação aos representados com o objetivo de adverti-los de que a reiteração do comportamento em questão poderá representar afronta ao disposto na lei de improbidade administrativa. O que isso quer dizer? Que se pegar novamente, se acontecer novamente, do carro estar sendo lavado lá, pode ocorrer improbidade administrativa. Então, eu já falo para a população aqui, a todas as pessoas, a todos os vereadores, se por um acaso tiver que ir à Secretaria de Obras e ver alguma situação dessa forma, que chame a polícia, que chame o responsável, que faça alguma coisa, porque eu sei que lava toda semana, só que eu não tenho prova. É só isso.
Algum vereador? Tiago, não? Vereador Rafael.
Queria só voltar ao assunto, senhora presidente, questionar, não sei se a dona Sônia, como ex-secretária, né, ainda está ligada de alguma forma à Secretaria de Educação. Eu até levantei isso em duas reuniões, duas semanas atrás, a preocupação com a possível retorno às aulas, né? Se tem alguma notícia, se está se pensando ou não, porque fica na incerteza, né? E os pais estão muito temerosos da volta no momento, né? Se tiver uma perspectiva, a secretaria pensando, que faça uma discussão antes, né? Uma análise junto com o setor de saúde, mas só para saber mesmo se tem alguma informação. Eu ia até fazer uma indicação pedindo informações, mas eu pedi à senhora.
Sim. Como todos sabem, eu estou desligada da secretaria, né, desde março, mas eu acompanho todas as atividades da educação e outros setores também, como vereadora. O que eu tenho hoje a falar, Rafael, nós ainda não temos uma data precisa, porque ainda não foi decretada nenhuma ordem, até o presente momento, para o retorno das aulas, devido à pandemia do Covid-19. Mas eu estou sempre buscando, sempre procurando informações, né, como nos preocupa, e preocupa muito. Então, o momento que nós vivemos, até hoje que eu saiba, não. Mas podemos estar, né, a gente está sempre atenta a esse retorno. Mas se retornar, tem que ser com muita segurança. Pois é.
Eu quero entrar num assunto aqui, com relação às entregas de requerimentos, às moções, às indicações por parte dos vereadores, porque nas duas reuniões anteriores houve um atraso nas reuniões, porque a entrada dessas proposições e indicações, etc., estão sendo entregues na última hora. E para a secretária, a Rosana, ela acaba que atrasa a pauta e tem dado um problema no andamento dos trabalhos. Então, eu gostaria de lembrar que, pelo regimento interno, essas solicitações elas devem ser entregues na sexta-feira. Mas, eu conversando com a secretária, existe, né, a gente também não pode, lógico, o regimento tem que ser cumprido. Mas não atrapalha se os vereadores puderem respeitar o horário de até 15 horas. Agora, se houver algum assunto muito urgente, que ele tenha notícia ou alguma solicitação depois desse horário, ele pode se apresentar de forma verbal e depois ele é feito de forma formal, tá? Então, gostaria da colaboração dos colegas, né, que apresente seus requerimentos até as 15 horas, para ter tempo da secretária. Porque, às vezes, vem algum projeto também do executivo, que ele é protocolado em cima da hora, e dependendo da urgência, a gente procura encaixar. Mas como os vereadores, né, nós somos da casa, a gente procurar cumprir esse prazo, né, para poder não prejudicar o andamento dos trabalhos. Tá bom? Obrigada a todos. Mais algum vereador queira comentar assunto urgente? Vou pedir, então, a primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhora presidente.
Entrando agora na segunda parte, vamos colocar, então, em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 37 de 2020, que dispõe sobre a criação, comercialização e maus tratos de animais de estimação, pets, no município e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei legislativo 37 2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhora presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar, então, em terceira discussão e terceira votação, o projeto de lei do Legislativo número 37 de 2020, que dispõe sobre a criação, comercialização e maus-tratos de animais de estimação, pets, no município e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 37 de 2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 42 de 2020, que dispõe sobre a utilização de massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus inservíveis e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 42-2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar, então, em terceira discussão e terceira votação, o projeto de lei do Legislativo 42-2020, que dispõe sobre a utilização de massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus inservíveis e da outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 42-2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei do Legislativo 43-2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar festival online e dar outras providências. Em terceira discussão. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 43-2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhora presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei do Legislativo número 43 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar festival online e dar outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 43-2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 46-2020, que autoriza a criação do sistema cicloviário municipal. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo 46-2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar, então, em terceira discussão e terceira votação, o projeto de lei do Legislativo número 46-2020, que autoriza a criação do sistema cicloviário municipal. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo número 46 de 2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei do Executivo número 44-2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ R$ 493,64 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo 44-2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei do Executivo número 44-2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 179.493,64. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 44-2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Vamos colocar agora, então, em discussão as indicações número 107 e 108, de autoria do vereador Joel. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite novamente. Eu queria só parabenizar a nobre iniciativa do vereador Joel Milão com a indicação número 108 para a instituição Morada do Caminho. Peço, como o nosso mandato está sendo, se Deus quiser, agora dia 31 de dezembro, sendo encerrado, acredito que alguns vereadores devam permanecer no cargo. Peço que vocês, na escolha das emendas impositivas, dêem uma olhada lá para baixo. Não façam isso só em época de política. Não só a Morada do Caminho, mas como tem a instituição Tatu Bola, o asilo. Olhem um pouco mais para essas instituições, porque essas instituições tiram muita gente das drogas, ajudam pessoas, aulas particulares, artes marciais. Enfim, ajudam o cidadão a crescer. Então, peço que no próximo orçamento do ano de 2021, para quem estiver aqui, dê uma olhada mais sobre isso. Tá? É só isso. Não, 2021 para 2022, para o ano que vem. Porque agora já está indicado, é para a próxima legislatura, entendeu?
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Acabei fazendo a escolha porque no Tatu Bola está fechado, não pode funcionar. No asilo chegou um valor lá, acho que é de 80 mil. Como a gente vê um trabalho aí incansável do pessoal da morada, e eu fiquei com medo também, eu tinha que enviar para algum lugar. Eu fiquei com medo de fazer outra, colocar emenda em outro lugar e chegar na hora não dá também. Entendeu? Por isso que eu pensei dessa forma. Essa emenda, no caso, o vereador Ivelto até sabe da situação, ele conhece do assunto. Eu mandei para colocar 4 postes lá em São Manuel, que até perto da casa do Dengo, mais ou menos. Aí eu mandei 22 mil, só que a extensão de rede tinha que colocar um transformador, aí passaram orçamento para mim de 47.500. Infelizmente, o prefeito não quis fazer, mas eu tive que destinar para algum lugar. Com medo de não conseguir fazer alguma obra, algum calçamento, devido à parte técnica, o que foi que aconteceu, que eu preferi mandá-la para a morada. É um lugar também que eu conheço muito, que é o bairro de Sulão, porque eu não saio de lá, entendeu? É só isso.
As indicações número 109 e 110, vereador Diego. Vereador Rafael.
Parabenizar o vereador Diego, particularmente a 109, com relação às rampas, né, de acessibilidade. Eu vi também, o vereador, solicitei diretamente ao prefeito, cheguei a conversar com o engenheiro. Isso lá do governador Valadares, na reta, já estava pronto. Mas aqui na prefeita Oliveira Souza, eu insisti ainda no início. O engenheiro alegou que não teria possibilidade de fazer, que depois poderia fazer uma estrutura metálica, assim que ele me explicou. Mas é uma pena realmente, né? Poderia ter tentado, porque eu acho que tem que toda a obra no município, seja em prédio público principalmente, né, obrigatoriamente, praças, qualquer obra, tem que se pensar sim na acessibilidade. Então, parabéns por fazer a solicitação. Eu gostaria até de assinar em conjunto, fiz a solicitação verbal. Ele vai vir a explicação, né, técnica, mas ali na prefeita, na governador Valadares, na reta, ela é mais íngreme, né? Ficou menor. Mas na prefeita Oliveira Souza tem um trecho lá perto do estadual que ela ficou maior, né, e mais a angulação ficou menor. Ficou maior, quer dizer, a angulação. Então, de repente, dá para fazer, é um espaço maior, né? Seria importantíssimo, né, a questão da acessibilidade. Então, parabéns.
Só isso, vereador? Vai. Indicações 111, 115, 116, 117, de autoria da vereadora Sônia. Vereador Rafael.
Parabéns à vereadora Sônia. Particularmente a de 111, a creche escola no bairro Gilson Lama, né? Acho que é importantíssimo isso. Não sei se vai dar tempo da administração atual realizar, mas fica uma obrigação, né, para as próximas administrações realizar isso.
Tem algum projeto da...
Oi?
Tem algum projeto, dona Sônia?
O vereador, enquanto estava...
Não, porque o Rafael falou, não sei se vai dar tempo, só existia algum projeto lá para alguma...
Nós idealizamos isso. Eu sonhava com isso. Entendeu? E vejo de extrema necessidade. Qualquer prefeito que realizar, eu vou aplaudir.
Não, parabenizar, eu acho assim que seria uma... eu sempre falo isso, eu acho que o município tem que se organizar, porque é fácil cobrar, do prefeito, dos vereadores, né? E cada um é demandado de uma forma, os seus eleitores têm uma forma de atuar, um setor da sociedade que você está mais próximo, né? Mas eu acho que a representatividade ficaria melhor se cada bairro tivesse realmente consolidado uma associação de bairros, né? Ou pelo menos assim, líderes comunitários. A gente vê muito isso em Juiz de Fora, é muito bem organizado, isso tem eleições. Então as demandas com o prefeito, com os vereadores, tem reuniões constantes, né? Eu conheço algumas pessoas lá que são líderes de comunidade, que elas conseguem muitas coisas para a comunidade e elas levam prioritariamente o que a comunidade quer, né? Porque às vezes um bairro lá, né? O bairro, um morador procura um vereador, outro morador procura outro vereador, cada um traz uma demanda aqui, aí chega ao prefeito várias demandas no bairro, né? Seria interessante uma forma da própria comunidade, junto com o legislativo, né, elencar o que primeiro tem que ser feito no bairro, né, como uma situação dessa. É lógico, eu tô supondo aqui, porque aí eles que têm que definir, mas seria uma coisa prioritária no bairro essa construção, em detrimento, de repente, de outras intervenções. Isso não só na Saracura, mas em outros bairros também, né? Se organizar, eles se organizarem, discutirem entre eles, porque não é cada um assim, minha rua precisa disso, outra rua tal precisa disso. Não, vamos ver o que é principal para o bairro. Depois, né, ponto a ponto, para o prefeito ir fazendo. Eu acho que ficaria muito mais fácil da administração poder executar, né? O prefeito ele estaria executando uma coisa democraticamente escolhida, né, debatida entre os moradores, entre o poder legislativo. É lógico, tem as questões financeiras, questões técnicas, que pode, que não pode, né, Mas esse é uma coisa essencial lá para o bairro, eu acho. E nós chegamos até aí em Belo Horizonte, lá na Secretaria de Segurança Pública, surgiu a possibilidade, na época, eu acho que cheguei até a falar aqui, a possibilidade de se tirar a cadeia de lá e passar para um outro local, né, do município, até mesmo onde foi a usina de reciclagem de lixo, né, era um lugar mais isolado, tiraria o problema lá de dentro do bairro, é outra coisa também que tem que se tentar uma solução, e utilizaria o imóvel, né, para fazer, ali daria, estava se pensando até de um posto de saúde e uma creche, duas situações. Só que as conversas lá não foram num direcionamento muito bom, porque o Estado já queria, assim, o Estado ajudaria, mas aumentaria a capacidade da cadeia de Bicas, já desativaria em outros locais, então a conversa parou nesse momento. Mas nada impede, né, que tem a prefeitura local, tem terrenos, né? Lá, né, a prefeitura ainda tem terrenos lá, ainda tem terrenos que podem ser feitos. A gente vê, o Diego falou aí o trabalho da Morada do Caminho, né? A gente vê realmente as pessoas engajadas, tem ajudado bastante, né? E falta realmente uma presença maior do município lá, né? Seja na saúde, né? Acho que faz muita falta também um posto de saúde, alguma coisa. Aí tem a questão técnica, não sei se pode ter, já foi discutido isso também, mas uma farmáciazinha que tivesse ali, mais a creche, né, seria importantíssimo, porque eles têm que se deslocar até a reta lá, né, relativamente perto, mas é um bom caminho. E a demanda das mães lá, que todos os vereadores tentaram, né, convencer o prefeito, a gente sabe das questões econômicas, as dificuldades financeiras que o Estado vem passando, o município acarretou no município, mas foi um problema grande, né, para as mães, que as mães reclamam bastante, né, então seria muito importante, pelo menos, resolver para as crianças, né, menores, uma creche-escola já estaria ali dentro do bairro, já resolveria isso, as próximas administrações, não ter, ao invés de ter que colocar o transporte, né, e às vezes fica, a longo prazo, fica um valor até mais elevado que de se construir uma creche-escola lá realmente. Então, parabéns, dona Sônia, esperamos, não sei se está nos planos da administração, mas eu acho que está muito próximo, né, do findar da administração, questões eleitorais, mas fica aí mais um desafio para a próxima administração. Sim. Né?
Pode falar.
Vereador Thiago. Então, desculpa eu interromper, mas eu só queria fazer justamente o que você falou. Eu não sei se o prefeito Honório vai fazer agora, então eu queria saber se existe algum projeto. Eu já tinha escutado sobre essa cadeia também, que faria um consórcio, e juntar todos os municípios para tirar de lá. Então, mas assim, não sabia a que ponto estava, então, pelo visto, não... Sim. Eu acho que falta em Bicas um pouco, além de... assim, a gente falta projetos em Bicas. A gente entrou até num assunto aqui, que o Joel colocou o dinheiro lá para a Morada. Podia ter partido, já poderia ter partido uma iniciativa, acho que público-privada, junto com a Morada lá, de ter colocado a creche para essas crianças lá, até que se resolva o problema. Tem os terrenos, tem... Eu acho que assim... Não, pode ser. A Morada é uma instituição sem fins lucrativos, que poderia ter ceder o espaço enquanto não se constrói nada no bairro, enquanto não se tem um projeto. Acho que poderia ter feito isso até depois que teve aquele problema que tirou o carro dos estudantes lá, das crianças. Falta essa aproximação. E realmente o que o Rafael falou, é muito importante, assim, quando você tem uma liderança, uma liderança ativa e que veja realmente as necessidades. Não alguns aí que se intitulam presidente do bairro aí e só lutam por seus próprios benefícios. Então, assim, falta essa aproximação, que a gente tem muitas, o Diego citou, o Luizinho Tatu, citou de vários outros, que pode aproximar todos esses projetos para a prefeitura. Então, assim, para as próximas administrações, enquanto não se resolve, porque isso pode demorar, às vezes, um ano, dois anos, para, de repente, fazer uma construção, para, de repente, fazer uma creche, para, de repente, fazer uma escola, ou para melhorias, que, assim, que aproveitem, façam as parcerias e aproveitem o que você tem lá. E a morada, assim, é muito bem cuidada, muito... E eu acho que já poderia resolver esse assunto, porque, assim, venhamos e convenhamos, a Saracura é um bairro longe, longe. É um bairro assim, que é o mais distante do centro. Então, eu acho que isso seria muito válido, essa participação da prefeitura com esse entorno aí, com esses projetos que muita gente em Bicas oferece aí. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Thiago tocou num ponto importante também. Eu falei da questão da maior participação da população. A gente cobra muito na Câmara, né? Agora a gente não pode, a questão da Covid. Mas quando podia, o João, a Marta, poucas pessoas que vêm aqui participar. Mas essa participação também não adianta vir em forma de pressão, tem que vir de forma organizada, né? Uma forma organizada, já debatido lá. Mas outro ponto importante é a questão das parcerias. Já existem iniciativas particulares, sem fins lucrativos na cidade, foram citadas, né? Projetos importantes, de sucesso já, com resultados, e incentivar que outros apareçam na cidade, em outros bairros também, né? E eu venho falando muito aqui, eu acho que um ponto importante, tem que se cobrar mais a participação. A gente está num momento de crise, agora é difícil, mas seja no esporte, na área social, a participação dos empresários da cidade, né? O financiamento através do FIA, né, João? Não é só empresários, não, os particulares na cidade entenderem que, a partir do momento que você é obrigado a pagar o imposto de renda, você, ao invés de você pagar a Receita Federal, né, a União, você destinar parte daquilo que você ia pagar ao fundo, né, o fundo infantil da infância e adolescência, né, justamente para financiar ações, projetos nesse sentido. Então, assim, eu acho que é uma coisa a ser trabalhada também, né, essa conscientização, mostrar, lógico, a pessoa vai começar a fazer, e ela não vai fazer a doação de graça, né, ela vai receber isso em forma de desconto no imposto de renda. Então, é uma via de mão dupla, vai ajudar e vai ser ajudado no imposto de renda. Mas, assim, ter uma... mostrar para a sociedade, né, esses projetos, tudo que acontece, e tenho certeza que, tiver um trabalho bem elaborado nisso, as pessoas vão, porque as pessoas não fazem isso por não conhecer, não conhece os projetos, não conhece as formas como vão ser aplicadas, né? Mas se tiver um maior diálogo nisso, uma apresentação tanto dos projetos como o que pode ser feito, né, e as pessoas entenderem melhor esse mecanismo de doar parte do imposto de renda, tenho certeza que a gente pode desenvolver muito aqui os projetos sociais na cidade.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu, em 2019, a vereadora Sônia, na época, não estava aqui, nem a presidente, nem o vereador Erivelto, acho que nem o Marcelo, né? Chegou agora. Eu fiz um anteprojeto de lei 2 de 2019. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1, fica obrigada a Prefeitura Municipal de Bicas a implantar um cronograma especial de funcionamento das creches no período de recesso dos servidores e funcionários. Artigo 2, se fará a contratação temporária de educadores para atender a demanda. Artigo 3. Na temporada de férias, as crianças frequentarão o polo, creche, do seu próprio bairro, no mesmo horário que se consta seu cadastro. A programação para esse período será de atividades brincantes, que incluam... Então, assim, a gente já pensa, a gente vê na demanda, a dificuldade.
Sim.
Eu fiz esse anteprojeto de lei, ele foi engavetado, e a gente entende, não é fácil para implantar. Eu fiz mais em cima das férias, do final do mês de junho, né? De julho, e os 60 dias de dezembro e janeiro, porque nesse tempo as mães também trabalham. Então podia fazer um trabalho já conjunto de tentar viabilizar isso aí, porque não adianta fazer lá, fazer esse trabalho todo, que eu acho muito importante a fala dos senhores, mas se chegar na época de dezembro e janeiro não tiver o lugar para as crianças ficar, não adianta nada, porque como é que as mães vão trabalhar? Entendeu? Então a gente já tinha feito esse projeto aqui, e a gente sempre dá um passo, aí vem outro vereador, dá outro, e a gente vai incluindo ideias e vai tentando fazer sempre o melhor para a população, ainda mais para as crianças, né? O bairro Jussulama eu conheço bem, eu estou sempre rodando por lá, e a necessidade lá é muito grande, e isso lá dentro seria 100% viável.
Vereador Diego.
Boa noite novamente. Ô Joel, você citou num ponto aí, seu anteprojeto foi engavetado, que a gente entende. E eu não consigo entender isso não, cara. Porque Fundep chega dinheiro aí, no final do ano tem que devolver, porque tem uma grande quantidade. Será que, às vezes eu posso até ter exagerado em falar em grande quantidade, mas você vê que é um montante volumoso e é devolvido. Alguns pagam até o 14º dos professores e tudo. Agora, será que com esse valor você não consegue fazer uma contratação no período de julho e janeiro? Sei lá, eu acho que falta vontade de querer. Isso sim, essa é a intenção. Agora, entender eu não procuro, eu não sei nem como entender isso, por causa dessa sobra que sempre sobra. Agora, eu acho que além da população, eu acho que falta um incentivo também da prefeitura. No princípio do mandato, a Morada do Caminho recebia ano, cerca de R$ 1.000. O que é que você faz R$ 1.000 durante um ano? Dá R$ 80 por mês. Faz alguma coisa? Mas não. Mas lá existem pessoas que tiram do próprio bolso, que depositam todo mês R$ 100, R$ 150, R$ 40. Não é tirando farinha comigo, não. Mas em 2 anos que eu estive aqui, eu destinei a minha emenda impositiva todinha, que vai ser paga ano que vem, de R$ 43 mil, e na do ano retrasado, que metade, onde metade eu destinei para o Hospital São José, e a outra metade foi para lá. E no terceiro ano, que seria lá no princípio, o senhor prefeito entrou na justiça e cancelou todas as emendas impositivas de todo mundo. Então, não falo só da Morada do Caminho, mas outras instituições, tipo o asilo. Na época, senhor Joel, você estava lá dentro, na comissão de finanças, você lembra quanto que depositava para ir para a conta do asilo? As mulheres tinham que vir aqui, ó, tipo assim, o que, que a gente faz com isso por mês? Não é dinheiro, então. E para onde vai o dinheiro? O dinheiro chega. Então, aí depende da vontade dos governantes em querer também ajudar. Igual temos lá embaixo, no Gilson Lama lá, tem aquele prédio lá da Associação de Moradores. Gente só entra lá para poder fazer política. Tem um caboclinho que estava lá dentro, lá, não achou pega, não achou, já desanimou. Ué, cadê a força de vontade de lutar pelo bairro? Não, mas aí se torna em força de vontade virado para o lado político, que é, infelizmente, a grande parte da população visa isso. Então, para as próximas administrações, tomara que isso não aconteça. Né? E se eu continuar aqui, e mais alguns daqui, lutaremos para isso, né, dona Sônia? Você, a Bete, o Rafael, todos nós aqui, o Tanaúso, o Tiago, o Erivelto, o Jardim, o Joel, esperamos que continue o ciclo da bicicleta corrente girar, que não fique só pensando igual que está para olho de carro. Entendeu? É só isso.
Pela ordem, senhora presidente.
Vereadora Sônia.
Achei a discussão muito positiva. Agradeço aos senhores vereadores, todos vocês, mas, como educadora, meus olhos vibram em sempre querer mais e mais e mais. É, com relação à pré-escola, eu vou voltar um pouco ao passado. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas na quadra do Campo Leopoldina já existia uma pré-escola, da qual eu trabalhei nela. E ali iam muitas crianças, e eu acho que nós precisamos, o nosso município precisa de descentralizar, né? Nós temos hoje a creche de Janeiro funcionando muito bem, mas já não comporta mais. Aí conseguimos, lá na parte alta, no Gilson Lama, com mais 3 turmas. Nelson Ramos, lá Nelson Ramos. Infelizmente, funcionou 1 mês, veio a pandemia, e a gente está aí vivendo esse momento. E isso tem que ser aberto a outros bairros, para facilitar a população, aos pais, às mães e à própria criança. Então, gostaria muito de ver isso acontecer. Só isso.
Eu quero...
Vereador Tiago.
Eu quero discutir a 115. Sim. Pode
ir? Não, vereador.
Então, dona Suane, mais uma vez nós vamos entrar em falta de projetos. Aí eu vou até fazer uma citação. Eu acho que ano passado, em junho, a gente teve um frio muito
intenso,
e eu decidi fazer porque eu via algumas coisas que estavam acontecendo. Então, eu acho que esse é um dos papéis do político. Eu abri um quarto do hospital que não estava sendo usado para poder acolher algumas pessoas de rua e enfim, a gente sabe que em Bicas são poucas pessoas que moram na rua. Tem 1 ou 2 casos, porque também não querem, a gente entende, mas a gente conseguiu ajudar muita gente, e foi uma coisa que deu muito certo, porque foi feito muito bem pensado, muito bem elaborado. Tinha horário para entrar, tinha horário para sair, não se tinha contato com o paciente. Foi uma coisa muito bem feita, com alimentação, entendeu? E em sua grande maioria, assim, andarilhos, até viajante, que a gente sabia que ia dormir pela rua mesmo. Então foi uma coisa que deu muita polêmica. Sofri alguns ataques aí, mas assim, foi muito mais positivo do que negativo, porque foi feito, eu sabia que eu estava fazendo. E na época eu ia até trazer o estatuto do hospital, da fundação dele, o que que era, porque tem muita gente aqui que fala que ajuda o hospital, que fala que fez isso, fez aquilo, mas não conhece a história e não sabe como ele foi criado, nunca teve esse interesse de saber qual é a verdadeira finalidade do hospital, de filantropia. Então, mas eu preferi não criar mais polêmica, não. Achei que estava fazendo de coração, e acho que fiz o certo, porque assim, a gente teve muita gente que foi, e graças a Deus não tivemos problemas nenhum. As pessoas respeitavam, entendeu? Seu quarto é ali, você vai entrar, vai ter uma sopinha à noite, um biscoito, uma água lá para você, tem um banheiro, você tem um horário para sair, e a gente não teve problema nenhum quanto a isso. E eu vejo que falta, esse ano a gente não teve, falta projeto para essa área. né? Eu acho que a área da assistência social tinha que atuar mais isso, o prefeito Honório tinha que... Aqui tinha que ter um centro, já teve em Bicas antigamente, falam que o São Vicente, exatamente. E assim, esse ano eu só não fiz de novo, porque aí com a pandemia não tem jeito de colocar pessoas dentro do hospital, aí seria muita responsabilidade, então a gente não teria como fazer isso. Mas assim, isso é uma das coisas que aí tem que ver com o jurídico, mas eu acho que esse dinheiro do Covid, ele pode ser usado para isso, para retirar as pessoas da rua. Porque se elas estão na rua, elas têm o perigo de contato, ele é muito maior, entendeu? De contato com as pessoas. Geralmente as pessoas estão sem máscara, estão sem... Então, assim, isso era uma das coisas que tinha que ser feito no começo, lá em março, entendeu? Então, assim, falta um pouco de... Mas nunca é tarde. Igual a senhora estava fazendo pedido agora, seria de suma importância levar isso para o assistente social, para a secretaria, levar isso para o prefeito e tentar fazer, ainda mais com esse frio. Esse ano não fez tão frio assim, esse final de semana que fez muito frio, mas poderia juntar o útil ao agradável. Então, tem que parabenizar esse pedido, mas eu acho que poderia ter sido já feito há muito tempo e não... Mas, assim, como eu falei, nunca é tarde para a gente fazer as boas ações.
Sim. Pela ordem, senhora presidente.
Vereadora Sônia.
Eu me lembro perfeitamente, vereador, quando o senhor teve essa ação humanizada no hospital, do qual eu aplaudi. Tudo que é bom, eu vou sempre aplaudir. E quero isso para o próximo. E com relação a esta solicitação, eu faço assim, um pedido com muito empenho, porque a gente vê a grande necessidade. Eu me coloco nas mesmas condições de vocês, sou vereadora como vocês, trabalho como vocês, e nós temos que buscar o melhor para todos. Só isso, muito obrigada.
Vereador Joel.
Pela ordem, senhora presidente, eu queria falar da indicação número 117. Não sei se alguém vai falar da 116.
Sim,
da vereadora Sônia. Então, sobre essa limpeza no bairro Gilson Lama, essa capina, esse lixo que fica... Isso é uma luta... Parabenizo a senhora. Isso é uma luta que eu venho tendo nas redes sociais aí. Faço vídeo direto lá. Inclusive, esse ano, quando eu fui a Belo Horizonte, o Diego estava até comigo. A gente conseguiu uma emenda de R$200 mil para calçar todo o bairro Gilson Lama com o deputado Braulio Braz. Para esse ano que vem agora. Então, eu espero que o próximo prefeito, quando ele vier calçar o bairro Gilson Lama, porque eu tenho até um vídeo do Braulio, vai vir o dinheiro para fazer o calçamento, que venha se pensar nisso, em fazer a subida direito, chamar a empresa que faz a coleta de lixo, falar, não, você vai passar aqui, fazer um trabalho educativo, o pessoal colocar o lixo para não ter lixeira lá. Isso tudo tem que ser conversado, porque a cidade toda já teve pior. Aí, depois daquela limpeza que deram aí, agora está voltando lixo na rua, isso é na cidade toda. E o bairro do Sulama, a gente sabe, eu estou sempre lá, a situação lá é muito complicada. Então, assim, as pessoas muito me pedem quando eu vou lá, coloca uma lixeira aqui em frente de casa, assim, senhora sabe o que a senhora está pedindo? A senhora sabe o que a senhora está pedindo? Aí coloca uma lixeira na frente da casa da senhora, todo mundo vai jogar ali, depois você, o diabo da terra para a senhora. Aí vai falar que eu que sou o culpado. Então, é uma situação muito complicada. Tem só uma lixeira lá na rua de baixo. O caminhão só vai até na rua, acima da de baixo ali, só vai até ali. O pessoal da rua de baixo, que tem uma casa próxima ali, tem algumas casas mais em cima, já pediu para mim, pelo amor de Deus, para tirar aquela lixeira de lá, que não aguenta mais. Mosquito, cachorro morto, gato. Então, quem tiver aqui ano que vem, a gente não sabe quem vai estar aqui, só no dia 15, às 17h30, que a gente vai saber quem vai estar aqui novamente, que a gente venha fazer esse trabalho junto com o executivo que vai estar ano que vem na frente da prefeitura. Aquele bairro tem que sentar lá e fazer projetos naquele lugar lá para melhoria da vida daquele povo lá, não só de todos os bairros, né? Mas ali é uma situação muito complicada, porque tem rua, tem 3 ou 4 ruas lá sem calçamento até hoje. É só isso.
Então, seguindo, vamos colocar então em discussão e votação a moção número 27, de autoria da vereadora Sônia.
Não tem as indicações do Rafael ainda.
Ah, tá, desculpa. Vereador Rafael, indicações 112, 113 e 114.
Pela ordem.
Vereador Tiago.
Então, gostaria de assinar, Rafael, a 112 com você. A... 3 semanas, mais ou menos, a 1 mês, do seu projeto executivo. Isso deu até uma repercussãozinha aí. Teve vereador falando que eu não queria que... Mas esse aí é de praxe, falar da minha pessoa. Eu acho que não seria o momento lá da praça, né? Até expliquei situações. Pandemia não seria... poderia ser utilizado agora, e eu citei nesse comentário que o prefeito fizesse, que desse uma ajuda aos empresários da cidade, que dão emprego, que, não sei se os senhores lembram, naquela discussão. Então, assim, acho de suma importância isso, que a gente sabe que tem muita gente aí passando aperto, dificuldade, tem muita gente de bom coração, empresário mantendo emprego, pagando assim, sabe, com a maior dificuldade para mandar o cara embora, entendeu? Sabe que o cara vai passar aperto ali, ele está ali, ele diminuiu o lucro dele, outros sem lucro nenhum, mas estão mantendo os funcionários. Então, assim, eu acho que o prefeito Honório tinha que olhar com muito carinho para essas pessoas que ajudam, né, no desenvolvimento, no desenrolar da cidade aí. Então, assim, esse projeto aqui, eu acho que é uma das coisas essenciais que a administração tinha que ver agora e fazer uma coisa bacana para dar uma ajuda aos empresários biquenses. Tá? Então, eu gostaria de assinar com o senhor esse projeto.
Pois não, vereador Rafael.
Encerrando, eu agradeço, Thiago. De fato, você falou aquele dia, né? Não é questão de preterir um projeto em detrimento de outro, né? Mas o momento que a gente está passando é uma coisa importantíssima também. Nós votamos hoje para fazer a praça lá, né? Também é um problema muito grande enfrentado, de acúmulo de entulho, né? O Joel sabe disso lá, os moradores sofrem lá na Cutieira. Mas, assim... Nós temos hoje uma legislação em vigor que permite o município pagar o aluguel da empresa, né, por um ano, né? Um ano prorrogado mais um ano. São 2 anos, né? 2 anos prorrogado mais um. Então, no momento, eu acho que poderia estender isso, né, ou se criar uma forma de um subsídio para os empregados, né, pagar uma parte para os empregados, pelo menos aí 2, 3 meses. É lógico, eu coloquei dentro da viabilidade, verificar a viabilidade financeira, já tem na dotação orçamentária. Então, assim, são muitos empregos, né? São muitos empregos, a gente, como você falou aí, muitos donos de imóveis estão tendo consciência, não estão cobrando, né? Eu sei de algumas situações... De restaurante que está fechado, o dono de um imóvel não está cobrando, mas outras situações não tem jeito, né? Então, poderia arrumar, ter uma, alguma forma de subsidiar ou com os empregados, né, é, assumir em parte ou na, em parte do aluguel, né, porque esse aluguel que é previsto, ele é para a empresa que está iniciando, né, que está se mudando, mas poderia fazer alguma coisa provisória, uns 3 meses aí, pra, daria para segurar muitos empregos, né. Então, assim, fica a solicitação para a administração sentar com o jurídico, com o financeiro, né, e tentar ver com o desenvolvimento, o secretário de desenvolvimento, tentar ver uma forma que possa, que não onere os cofres públicos, né, que dê para sustentar e dê para dar um auxílio a esses pequenos, os microempresários, né, aquela que tem uma facçãozinha no quintal, é, que faz uma quentinha, às vezes não tem um restaurante, faz uma quentinha em casa mesmo, e está passando dificuldade, né? Uma forma de ajudar a segurar isso aí para quando as coisas começarem a melhorar, não caia tanto, né? Não perca tantos empregos.
Vereador, se me permite, eu ia comentar. É, inclusive, hoje eu estive lá, que dois empresários me procuraram, porque devido à pandemia, eles tiveram que diminuir o número de funcionários. Então, eles acabam perdendo, porque tem que ser acima de 5 funcionários para receber o benefício. Eles já chegaram em 3 e agora eles perdem. 5. Eu tive com a Franciele hoje. Ela me passou 5. Tá. Então, como diminuiu a quantidade de funcionários, eles acabam, legalmente, eles perdem o direito ao benefício. Então, se estudar uma forma de que poderia ser feito para modificar a lei, né, para atender até quem tem menos devido a essa situação de ter que ter dispensado por falta de trabalho. Né?
Pode ser, eu falei assim, de outras situações. Ainda tem essa da empresa que está recebendo o benefício, de alguma forma, porque tem a questão de emprego, está vinculado, né? Que ela é obrigada a gerar no segundo ano mais tantos empregos. Então, mesmo que provisoriamente, né, no caso da calamidade, assim, que a lei preveja uma situação excepcional, né, de manter, mesmo que uma redução mantenha o benefício, né, e possa ser estendido também para as micro e pequenas, aquelas empresas bem que têm dois funcionários, tem o... Às vezes tem 2, 3 funcionários, mas essas são 3 famílias, né? 2, 3 famílias que vão ficar à mercê da sorte e o município, se não der um auxílio à empresa, vão ser mais 3 famílias que precisarão de cesta básica, precisarão de mais auxílio. Né?
Podemos seguir? Então, agora, vamos colocar em discussão e votação a moção número 27, de autoria da vereadora Sônia Matos. Comentar, vereadora?
Gostaria, como já foi dito, no dia 22 de agosto foi um dia dedicado aos supervisores escolares e... Todos nós sabemos que o supervisor, ele é uma mola mestra no processo educativo. E eles merecem, porque o trabalho que eles realizam e que estão realizando diante da Covid-19 é um desafio, é desafiador, gente. São as atividades, ele é o centro. É desagradável, porque eu não vou lembrar o nome de todas, posso esquecer, mas elas exercem um fator assim, importantíssimo na educação, no aprendizado, na aquisição de conhecimentos. É parte dele. Ele ali, como foi bem falado, assim, ele é o... É o coração mesmo, é o centro do pedagógico. Então, eu solicito, né, peço apoio a vocês eles são merecedores desse trabalho, dessa moção. Ah, sim, elas estão elaborando em casa as atividades, elas reuniões online, quer dizer, já fazem isso no cotidiano. E nesse tempo de pandemia, eles estão fazendo redobrado, elas estão trabalhando muito e com muita eficiência. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, eu acho muito justo.
Dona Sônia, parabéns pelo reconhecimento, né? A gente já falou aqui, esse momento complicado, né, da Covid. Um desafio muito grande para o pessoal da saúde, né? Parabenizar muito o pessoal da saúde que está na linha de frente e todos da educação, né? Porque uma coisa totalmente diferente, né? Que estão enfrentando, e eu falei, não sabia, as apostilas, eles que
elaboram,
né?
Junto aos professores, né?
Mas tem a coordenação dos
pedagogo.
Das pedagogas. Não, e muitos pais têm elogiado o material, a forma como está sendo conduzida, e muitos alunos estão saindo da rede privada, questões econômicas, né? Dificuldade, às vezes, de acompanhar pela aula online, né? E tem gostado muito da forma como vem sendo feita essas apostilas, esses trabalhos, né? Então, parabéns mesmo.
Na Secretaria de Educação, nós temos a Sônia Regina Silva, a Alcileia Gomes Flores, e nas escolas, eu vou citar uma lá do Colégio Futuro, a Maria Luísa Salles, né? Tenho a Celeida Maria Costa, Karina, aí eu tenho medo, que me desculpem, elas estão todas muito empenhadas. Tem a Luciana, são muitas escolas. Então, eu pedi assim que a gente tenha que fazer um levantamento com o nome de todas, para que todas, né, recebam essa moção em reconhecimento. E eu sempre digo, todo profissional precisa de ser motivado. A motivação é tudo na vida da gente. E eu gostaria de citar o nome de todas, mas, se for necessário, numa próxima reunião eu cito. Sim.
Surgiu uma ideia aqui, eu acho que teve algum vereador que fez a solicitação para que ano que vem seja incluído, não sabe, foi o Joel, né? Seja incluído a volta da comenda do José Kugler, né?
Sim.
Que realmente é importantíssimo, entra nessa questão de valorização, né, do profissional da educação. E me surgiu uma ideia que não sei se a comissão que é criada, na hora de apontar o professor emérito, né, pode ser apontado o pedagogo, mas poderia incluir um pedagogo também, né? De repente um professor e um pedagogo a ser homenageado também.
Sim,
nessa solenidade, né?
Eu vou falar com relação à comenda aí do vereador José Cúgula, isso é inesquecível, gente, na vida da gente, como educador. É um momento em que os nossos educandos e família, eles sentem-se honrados com isso. Isso não pode amar. Esse ano, tudo bem. Mas em próximos anos, se Deus quiser, quando a gente não tiver mais a pandemia, que isso continue. Não pode acabar. Mais alguma coisa? Ok.
Então, em votação. A moção apresentada pela vereadora Sônia, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, a moção aprovada por todos os vereadores. Podemos encerrar? Então, vou solicitar, encerrando nossa reunião, solicitar da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, que verifique a presença dos vereadores. Então, nada mais a ser deliberado. Está encerrada a nossa reunião. Boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.